Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
É um dos maiores nomes da enologia mundial.
O mundo não para, não muda, está sempre em mudança.
Rebelde, provocador, corajoso.
Não foi zangado com a região, foi zangado com o governo português.
De que vinho é feito Luís Pato?
Sabe, o seu vinho é muito caro. O meu vinho é muito caro.
Esta terça-feira, tiramos a rolha para beber à vossa saúde. Às 19 horas, na Antena 3.
Ouvintes da Prova Oral, sejam bem-vindos a mais um programa. Isto é, não é mais um programa, é a primeira vez, eu acho, que vamos cá ver, que entrevista alguém que tem nome de vinho. Mesmo que nós não quiséssemos fazer publicidade, e não queremos, mas na verdade, de cada vez que dissemos o nome de convidados, estamos a fazer publicidade ao vinho, não é? Que é Luís Pato. Quem é que já não bebeu um Luís Pato? Se não bebeu, deveria. Eu quero aqui agradecer ao Luís Pato, que não veio sozinho, veio com a filha para a filha veio controlar o pai, para ver se ele diz algo mais neiro, não é? Está aqui, é Maria João. Luís, antes de obrigado por teres vindo.
Eu sou rebelde, mas não preciso ainda de controle, pá.
Às vezes.
Luís, estávamos a pedir a promoção. E da altura, o que é que tu dizias ali? Dos vinhos caros?
Não. Eu vou contar a história. Eu há muitos anos comecei a ir à Inglaterra. Para quê? Para aprender. Para aprender a saber o que é que os outros faziam. Chamava-se isso o International Wine Challenge, que ainda hoje é provavelmente um dos maiores concursos de vinho do mundo. E que eu ia lá para ver quais eram as modas, o que é que estava a dar, o que é que não estava a dar, e também para encontrar os compradores e os jornalistas. Sim, que eu já trabalho nisto do marketing há muitos anos, não é? Um comprador dizia: epa, o seu vinho é muito caro. E eu: caro? Caro não. Então, o meu vinho, comparado com um equivalente de Bordeaux, é mais barato que um de Bordeaux. Sabes o que é que eu me dizia? Pois é, mas é que nós lá em Portugal compramos mais barato. É por isso é que ainda hoje os vinhos portugueses são baratos. Porque nós nunca soubemos dar o valor ao que tínhamos.
Isso pode se aplicar a outros domínios. O João Paulo Martins, curiosamente, numa entrevista, talvez a última vez que aqui veio, por acaso, daqui a duas semanas vem de novo, bem, ele dizia que um dos grandes problemas dos vinhos portugueses era de facto serem baratos. Concordas com isso? Eu sei que ele é teu amigo.
Bom... Não, eu totalmente de acordo. Aliás, uma das coisas que está a acontecer é a valorização do vinho português. E porquê? Porque as exportações estão a aumentar. E lá fora o vinho... porque isto tem maior poder de compra, mas eu não tenho culpa disso. O vinho é pago mais caro do que cá em Portugal. Eu dou um exemplo. Dou um exemplo que é uma coisa inacreditável. Imagina que vais vender para os Estados Unidos. Se vendes para os Estados Unidos ao preço português, não vendes. Porque ele é tão barato, tão barato, tão barato, que o americano não acredita que seja bom. Mas se venderes a um preço de espanhol, já não vou falar de francês nem de italiano, isso já vendes. Mas tens que entrar é pelo canal certo. Não podes entrar pelo canal étnico, tens que entrar pelo canal americano.
Maria João, o que é que aprendeste com o teu pai? É verdade que ele é sempre rebelde?
Aprendi basicamente tudo e aprendi também a ser rebelde.
Tu és a mais rebelde das três ou não? A mais desalinhada, com a certeza, não é?
Sim, um bocado.
Mais criativa.
Mais criativa.
Sim.
Então, mas o que é que tu fazes?
Eu faço.
O teu pai ouve-te?
O meu pai ouve-me às vezes.
Se não ouvisse, não fazia o Duckman.
Quem é que teve a ideia do Duckman?
A ideia do Duckman é minha. Mas o meu pai inicialmente também não acreditava naquilo. Ele dizia, ah, pronto, olha, faz para isso e nós vamos... Pronto, tudo bem, tudo bem. E depois eu comecei a ter mais ideias sobre o projeto para fazer mais vinhos e tudo. E depois ele começou a se interessar mais. E ele, ah, isso é capaz de ser interessante, vamos lá fazer isso.
Mas uma questão de negócio, é?
Mas é, para... mas é geracional também, não é? Porque os vinhos que eu faço no Duckman são claramente para uma geração que é a minha geração, não a geração do meu pai. Mas por acaso há uma coisa muito gira, que é quando vão lá os amigos do meu pai, ele dá-lhes aquele o Duckman e diz assim: sabem, este é o vinho que a minha geração gosta de beber. E eles detestam aquilo.
Espera. Duas coisas. A primeira, não sei se alguma vez disseram ao Luís, mas tens voz de rádio, tens uma boa voz.
Ah, não, nunca fui radialista.
Isso?
Nunca fui radialista.
Mas podes ter sido, tens uma boa voz de rádio, bem colocada. A segunda é que de facto tu também não te levas assim muito a sério. E isso foi uma coisa que como direi, me atraiu no teu discurso. Eu fui há uns meses, aquilo era uma quinta.
Sim, era o assalto. Foste a um assalto.
E de repente estavas lá a falar com um amigo teu brasileiro e eu estava a achar aquilo muito interessante e percebi que a vossa conversa não era nada formal, era uma conversa sobre vinhos. E estava a ser interessante por causa disso. E estavam várias outras pessoas e todos estávamos a gostar de vos ouvir falar porque não estava a ser um aborrecimento, que é tudo aquilo que nós não queremos nunca, não é?
Não, é que aí trata-se de um grande amigo meu de Curitiba, advogado, um grande gourmand e que.
Como é que ele se chama?
Guilherme Rodrigues, e que me dá um. Epá, permite-me eu beber coisas que nunca imaginei beber na vida porque eram tão caras que não bebia na vida.
Por exemplo, coisas realmente que são caras.
Não, é assim, só para brincar, só um amuse-bouche, para falar em francês, ele só me dá vinhos franceses. Pá. Há dois anos ele veio a São Paulo. Ele não podia ir às provas dos vinhos portugueses em São Paulo. Veio a São Paulo, convidou-me para irmos ao Fasano. O Manuel Beato não estava lá, mas que é o sommelier famoso lá do Brasil, não estava lá no Fasano. Mas eu já tinha organizado tudo. Até o menu. Era o menu de Fasano e trouxe duas garrafinhas. Duas garrafinhas, assim, lá de Curitiba. Não sei de Curitiba se as tinha em São Paulo, mas isso não é importante para o assunto. Sim. Bom, uma era dizia-me ele: epá, olha, este é um espumante para lavar a boca. Era um Bollinger 2004 Rosé, um grande ané. E depois a seguir, para a Codorna, como eles chamam a Codorniz, não é? Um Borgonha. Bom, o Borgonha diz-me ele: olha, sabes, o Romane Conti costuma ser um mais caro. Não quer dizer que seja o melhor. Às vezes aproxima-se Romane Conti, o Richburg e o Latache. Pois é, isto é o Grand Chezeau, que neste ano foi o melhor dos vinhos. Pronto, isso é só para vocês verem como é que eu tenho a sorte de ter amigos à custa do vinho.
E que tal, como é que eram? Eu fico sempre curioso quando vejo. Eu já vi.
Bom, ele sabe que eu gosto de champanhe e de Borgonha. Para mim, os grandes vinhos tintos. Eu não sou chauvinista. Os grandes vinhos tintos, quando são muito bons, são os da Borgonha. O estilo. Para o meu estilo. Claro que eu também tenho uma vantagem, porque quando eu falo de Baga, digo logo: ah, esta é prima do Pinot Noir da Borgonha, não é? Por herança dos monges cistercos, que estiveram cá há 800 anos. Bom, mas isso é outra parte, isso é parte do marketing. Mas eu sou um grande apologista de vinhos brancos e tintos da Borgonha. E grandes champanhes também. Champanhe em geral, não, mas grandes champanhes, isso aí.
Eu sei que há uma tendência, não só em relação aos champanhes. Aliás, tu vens de um encontro de produtores hoje, a razão pela qual tu vieste a Lisboa e eu rapidamente aproveitei para passares por aqui, em que basicamente eles diziam-te o que é que está a acontecer no mercado. E basicamente, se bem entendi, há uma necessidade grande de brancos. As pessoas estão a consumir mais brancos. Espumantes também estão a começar a entrar.
As pessoas cada vez estão a beber mais brancos, até pela acidez, pela leveza, pelo aroma.
Para não sujarem os dentes também.
Para não sujarem os dentes, não é preciso ir.
Sim, é verdade,
exatamente.
É verdade.
E também rosés, que basicamente é um tinto feito como um branco. O rosé é um pouco isso.
Sim, mas o rosé também está a subir.
Também está a subir. E os espumantes também, porque hoje cada vez mais as pessoas bebem espumante, não apenas para cortar o bolo do casamento ou cortar o bolo do aniversário, mas para acompanhar comida. ou para fazer o welcome drink, ter uma bebida de entrada. E isso aí temos que agradecer aos sommeliers. Hoje, os bons restaurantes portugueses, o turismo, os bons restaurantes portugueses, têm profissionais que recomendam para a harmonização com este prato ou aquele. E aí o espumante tem entrado muito. Por duas razões. Porque o espumante harmoniza muito bem com qualquer tipo de comida, com qualquer tipo de comida, até asiática, sobretudo asiática, porque tem acidez, tem a espuma, tem o gás, e também com peixe, ou, enfim, nunca nos deixa mal. Nunca nos... E depois tem outra vantagem, tem pouco álcool. E há hoje uma tendência, e aí os brancos também vão nessa direção, a tendência para brancos, rosés, espumantes, é porque os vinhos têm menos álcool. E hoje as pessoas são mais conscientes no consumo mais moderado de álcool. Não é?
Os espumantes têm em média quantos graus?
12 graus. 12. Às vezes até têm 11, 11,5.
Então e o tinto? 14?
O tinto às vezes tem 14. Não é o caso, não é o caso do tinto da Baga, porque a Baga nunca dá muito grau. Mas, em geral, hoje um vinho que tenha menos 14,5 é considerado um vinho ruim. Estou a falar de tintos.
Já perceberam, ouvintes da Provaral, temos aqui Luís Pato. Vamos falar sobre vinhos com um homem que só sabe falar sobre vinhos. Aliás, eu não vou falar sobre outra coisa.
Eu também não sei de outra coisa.
Nós podíamos falar de outras coisas, mas temos alguém que sabe falar tudo sobre vinhos. Ouvintes, aproveitem. É Luís Pato, que está aqui com a sua filha, que é a Maria João. A Maria João só veio basicamente ver se o pai se vai portar bem. Se diz alguma asneira, ela está ali para soar o alarme. E basicamente nós queremos a participação de todos, como sempre. O WhatsApp da Provaral é o de sempre, é o 960386272. Aí vai. Deixem cá ver se eu consigo fazer isto.
Foi bom, não foi? Tu não precisas fazer muitas perguntas ao Fernando. Já.
Isto hoje vai ser fácil, com a Luís Pato e com a sua filha Maria, João Pato. Maria, o que é que... Vou-te fazer uma pergunta que ia fazer ao teu pai, mas vou fazer a ti. Depois, se calhar, o teu pai completa. O que é que achas que falta ao vinho português para ser mais reconhecido?
Olha, por acaso, essa pergunta talvez até seja mais ou menos fácil de responder. Acho que ajudaria muito que nós tivéssemos bons importadores nos Estados Unidos, no Inglaterra, assim, em países chaves. O que começou por acontecer é que os vinhos portugueses começaram a ficar melhores. Então há um leque maior de bons vinhos portugueses. Isso é muito bom para nós, porque normalmente os importadores focam-se em Portugal. Há montes de importadores que só vendem vinho italiano, ou vinho francês, ou vinho espanhol. E vinho português é uma coisa que é muito recente. Nós tivemos cá o nosso cliente dos Estados Unidos e ele está completamente maravilhado com os vinhos que nós...
Ele descobriu aquilo que não descobrem, é difícil descobrir em outros países. A nossa diversidade, porque não importa só de nós, importa de uma play de produtores portugueses em diferentes regiões do país. Ele descobriu que nós, além de termos castas únicas, diferentes, temos climas, temos solos e temos os homens que moldaram aquela coisa toda, que éramos diferentes dos outros. Nós estivemos isolados da Europa durante séculos, não é? Porque tínhamos espanhóis ao lado. Sem nada contra os espanhóis, claro. Mas, e então, nós éramos uma verdadeira ilha, portanto, ficou aqui tudo o que era a evolução do tempo, os 800 anos ou mais de 800 anos que é o país, não é?
Olha, mas tu achas que aquilo que já acontece em relação a alguns vinhos, sei lá, vinhos franceses, vinhos italianos, vinhos chilenos, em que tu vais a um jantar e dizes, então hoje vamos provar um vinho chileno, não é? Há muita essa tradição. Bem, no mundo, na alta roda dos vinhos, achas que vai começar a haver a tradição de vamos agora beber um vinho português?
Desde que esse vinho esteja no mercado. Atenção, isso é importante. Mas eu vou-te dar um exemplo que se passou com um moço que nos representou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, foi uma viagem aos Estados Unidos e que foi acompanhar a vendedora do nosso importador à época, que era o importador no mercado étnico, em New York, claro. E foram a Nova York, uma loja de vinhos que é muito conhecida, que é a Astor, e a compradora, ele deu-lhe o nosso vinho a pé, que é um vinho de cima, do padrão de cima, não é o pé franco, mas é logo abaixo do pé franco.
Vamos falar do pé franco.
E a compradora disse, mas isto é muito caro. Ele, como era um homem que tinha sido sommelier do Gordon Ramsay em Londres, já tinha um mundo à volta dele, o mundo do vinho, disse, mas você tem ali Barolo, custa 10 vezes mais e não é melhor do que este. Sabe o que é que ela disse? Disse, mas este é português. Estão a ver? Quem tem culpa dele ser barato somos nós, não são os outros.
Já agora temos de falar sobre isso do pé franco, não é? Luís, tu também ficaste conhecido por teres feito vinho em pé franco. Eu não faço ideia do que é que estou a dizer, mas qual é a diferença entre vinho e pé franco?
O vinho é igual, quer dizer, não é bem igual por razões biológicas.
Porquê é que te tornaste conhecido? Foste o primeiro a fazê-lo?
Não fui o primeiro a fazer. O vinho em pé franco conseguiu resistir à filoxera aqui em Colares, porque era solo arenoso, solo de areia. Há um outro pé franco, o vinho português mais famoso em pé franco é o Nacional da Noval. Minha referência é o Cristiano Cili, o homem da AXA Milésime, que o soube valorizar, é hoje o vinho mais caro, vinho a nível, mesmo a nível de Porto Top, é o vinho mais caro de Porto. E também em Portugal. E é em pé franco, é nacional porque é em pé franco. E eu, inspirado um pouco, em três situações. Primeiro, o Nacional do Noval. Segundo, há um vinho em França, um espumante em França, que é do Boulanger, que se chama Vieux Vigne Français, que também é em pé franco. Eu depois explico o que é pé franco. E Colares. E como Colares porquê? Colares porque eu tinha uma zona de solo arenoso na Quinta do Ribeirinho, em que pensei, bom, se em Colares, por causa da areia, não houve problema de filoxera, aqui também não vai haver problema de filoxera. E, de facto, não houve. Depois plantei mais em argilocalcário e baga para comparar se em solo arenoso e em solo argilocalcário fazia diferença. Faz toda a diferença. E depois ainda plantei mais uma outra, mas isso é para fazer espumante de bical. Já não entra nesta guerra. Mas o que é pé franco? Antes de vir uma praga da América chamada filoxera, que era um mosquito, que curiosamente só chegou à Europa depois de haver navios a vapor, porque quando eram navios à vela, o tempo de viagem destruía a filoxera nas vinhas americanas que vieram para a Europa como ensaio. Depois, quando houve vapor, os franceses trouxeram umas vinhas americanas para ensaio, trouxeram a filoxera e depois espalharam aí pela Europa toda. Portanto, antes disso, as vinhas eram todas só com videira europeia. Não tinha o pé americano. Daí, pé franco. Pé livre de pé americano. Pé franco, franpier em francês.
Estamos a aprender muito nesse programa.
Só qual é o problema do pé franco? Qual é o problema? É que o pé franco só produz um décimo do que produz as enxertadas. As enxertadas sobre o cavalo, digamos, sobre o pé americano. Porque o pé americano aumenta o vigor das europeias. De tal modo aumenta o vigor das europeias que há uma casta que é hoje conhecida como a casta do Chile, Carmenère, que era de Bordeaux, de Bordeaux, e que deixou de ser de Bordeaux porque, quando passou para o americano, para a enxertia, o americano fazia com que ela não produzisse nada. Então, só ficou no Chile, porque lá era em pé franco. Agora já não é em pé franco, mas era quase tudo em pé franco.
Já agora deixem-me só dizer que o nosso convidado chama-se Luís Pato, não veio sozinho, veio com a sua filha, a Maria João. Mas amanhã, o nosso convidado é também de uma grande dimensão. E eu acho que Luís Pato vai reconhecê-lo.
Entrou num dos anúncios publicitários mais icónicos de sempre.
Um preto de cabeleira loira ou um branco de carapinha não é natural. O que é natural e fica bem é cada um usar o cabelo com que nasceu.
Foi jornalista.
Fui jornalista na rádio, na televisão e na imprensa.
Condecorado com a medalha de mérito esportivo pelo governo de Macau.
Por ter guiado um jipe com mais 6 companheiros.
João Severino escreveu Recordador Olex.
Usando diariamente o restaurador Olex, dá ao seu cabelo a sua cor primitiva. Restaurador Olex.
Uma vida inteira que não cabe num anúncio, mas que deu em livro.
E podia ter sido 2.
Esta quarta-feira, Restaurador Olex, às 19h, na Antena 3.
Luís, alguma vez usaste a restaurador Alex?
Por acaso eu usei, mas lembro do anúncio.
Lembras-te do anúncio?
Sim, eu já sou suficientemente maduro. E daquele que andava com a cadeira à volta.
Isso era uma cola, não é?
Isso era uma cola. Não,
a história da Alex, já agora, para as pessoas que conhecem o anúncio, é um anúncio que tem 20 segundos. Começa quando é um preto, com cabeleira loira, parece que é um indivíduo com uma cabeleira loira. E depois o anúncio começa a dizer: não, o que é importante é o restaurador e aplicá-lo. E é a pessoa que está a aplicar o restaurador Alex que vem cá amanhã, não é? Portanto, é o homem que está em frente ao vidro que está, e curiosamente, está calvo. Amanhã temos que falar um bocado sobre isso, não é? De forma a não magoar o convidado, mas para perceber como é que o restaurador Alex talvez tenha falhado. Bom, vamos regressar aqui ao tema. Já agora, Maria João, o teu pai foi várias primeiras coisas, ou fez várias primeiras coisas. Já falámos aqui do pé franco, se bem que ele disse que não foi a primeira coisa, mas que coisas.
Primeiro na beirada fui.
O João Paulo Martins disse que tu foste das primeiras pessoas que convidavas os jornalistas para apresentar os vinhos ao almoço.
Isso é interessante.
Nos anos 80 ele foi das primeiras pessoas a fazer isto. Agora toda a gente faz, não é?
Exatamente. Agora já não faço eu. Não, eu vinha a Lisboa uma vez por ano, convidava os jornalistas pessoalmente, não tinha PI, o PI era eu. Convidava o David Lopes Ramos, o saudoso David Lopes Ramos, que era o meu, era a pessoa que me arranjava depois os contactos dos outros, para sermos francos, para a minha homenagem ao David. Convidava o Zé Salvador, também de saudosa memória, o João Paulo Martins, naturalmente, o Zé Quitério, para o Manuel Gonçalves da Silva, meu aneiro, porque é da minha idade, tal como o David era. Enfim, e mais outros jornalistas, para apresentar as novidades. Eu achava que isto era normal, hein? Afinal, ninguém fazia, pá, ninguém fazia. Mas enfim, é a vida.
Revolucionário. A tua rebeldia sempre foi muito, muito conhecida. Tiveste problemas por seres rebelde?
Eu não tive problemas.
A tua vida está a dizer que.
Não.
Boa pergunta.
Eu não tive problemas por ser rebelde. Eu assumi a minha rebeldia saindo de Bairrada para Beiras e depois, quando a rebeldia acalmou, quando as coisas se alteraram, voltei a fazer Bairrada. Mas isso é parte rebelde. Imagina que o primeiro-ministro era meu contemporâneo, o António Guterres. Meu contemporâneo e técnico. Mesmo tempo, ele e tal. Coitado, ele não tinha culpa. Ele não tinha culpa, mas aquilo era uma questão de... houve ali uns favores para alguém ser presidente da comissão. E eu não concordava. E eu disse ao secretário de Estado, tinha linha direta com o meu amigo Luís Vieira, agora. Isso, doutor, se vocês nomearem a pessoa, eu saio da bairrada. Eu não queria acreditar, não é? Porque imaginam que se sair de uma marca que valorizava o produto, e é verdade, uma DO, valoriza o produto, ficava afetado. Eu não fiquei afetado. Os únicos países em que se notou essa coisa, imagina, foi no Brasil e em Portugal, porque são os que falam português.
Mas eu acho que ainda hoje as pessoas me dizem, alguns importadores, que o nome Luís Pato continua a ser mais forte que o Bairrada.
É uma bela questão. Já agora, qual é a história que gostas mais do teu pai?
Ai, são tantas.
Diz lá, escolhe uma para ele contar. Que ele gosta de contar. Ele há pouco estava a falar do espumante sem sulfuroso.
Ah, sim, coisas técnicas. É que eu sou um aprendiz de feiticeiro. Eu costumo dizer que serei enólogo quando morrer. Mas porquê? Porque já não consigo aprender mais. Sim, pá, é a vida. Pronto, o espumante sem sulfuroso foi uma brincadeira. Nós tivemos lá um problema com uns vinhos, uns espumantes de Baga. E tive um Espírito Santo de orelha, pá, que me disse: em Champagne agora usam a técnica da hiperoxigenação. E eu, como sou de engenharia química, portanto, aí entendo o processo. É lógico, para mim aquilo é lógico. Disse: boa ideia. Experimentei em 2015 a hiperoxigenação para tirar a cor do mosto, do tinto. E para depois não precisares usar sulfuroso. Porquê? Há um princípio de Lapalisse. que é o princípio de La Palice? Tu, quando oxidas um mosto, não precisas usar sulfuroso para evitar a oxidação do mosto, que já não oxida mais. Pá, isto é a verdade de La Palice, não é? Quer dizer, não é preciso inventar nada. Portanto, não precisa de levar sulfuroso. E ainda por cima, num processo chumante em que, pelo método, há a produção de um produto que esteriliza o vinho. De uma forma natural, o processo é resultado da técnica, digamos, resultado natural da técnica. Portanto, com os espumantes é muito mais fácil para fazer isso do que, por exemplo, num branco ou até num tinto. Porque num branco também se pode fazer, nós também fazemos em alguns, e afinal não é tão arriscado como eu imaginava que era. No branco, no branco já tinha mais cuidado, mais restrição.
Tu gostas de fazer este tipo de experiências?
É, isso é que me dá gozo. Senão, como é que eu posso provar que ainda sendo maduro, ainda mantenho jovem de espírito? Só com coisas novas. Só provando, não é só dizer, é só assim. Não. Isto é novo.
Ouvintes da Provaral já o perceberam, não é? Estamos perante um convidado que sabe tudo de vinhos, vive os vinhos intensamente. É um nome muito, muito conhecido. E é para nós um gosto muito grande tê-lo aqui. Estou a ver aqui as mensagens que nos estão a chegar. Temos 5 mensagens de 5 homens e apenas de 2 mulheres. Não, temos que equilibrar isto. Três
mulheres. No meu tempo só havia enólogos. Não havia enólogas.
Mas agora há. Sim, há cada vez mais.
Começaram na geração da Filipa, da irmã da João.
Sim. Então, mas são as 3 enólogas ou não?
Não, são a Filipa.
Só 2?
E a João está no processo de aprendizagem.
Ah, é? Ah, pensa que já eras enóloga, João.
Isso não sei, só um teste.
Espera, vamos aqui ouvir o que é que têm os nossos ouvintes a dizer. O primeiro, atenção, precisamos de 3 mulheres para equilibrar aqui as contas. Francisco Fernandes quer falar sobre o preço do vinho. Então, mas se quer falar, vai falar.
Olá, boa noite, auditório. Olá. Eu queria fazer uma pergunta e deixar uma afirmação. Primeiro, por favor, não me encareçam o vinho. Querem vender caro? Lá fora. Cá dentro é para manter os preços, ou acho que até a margem para baixar um bocadinho. E segundo, uma pergunta direta aos convidados: há modas no vinho? Será que o vinho português um dia vai estar na moda e vai ser verdadeiramente apreciado lá fora?
Há bocado estávamos a falar um pouco sobre isso. O branco está um bocadinho na moda, os espumantes,
há mesmo modas. Houve a moda dos vinhos que só cheiravam a carvalho, ainda há uns restícios por aí. Agora há os vinhos que não podem cheirar a carvalho, tem que ser mais. Há os vinhos com 14 graus que vão um dia mudar para 12. Aliás, vão ver que cada vez mais de 14 começam a cair para 13, 12,5 às vezes. Ainda há dias bebi um vinho alentejano, um grande vinho alentejano, com 12,5. Ótimo.
Eu estava a mostrar que comprei um vinho de low alcohol que tinha 7 graus e que não era mau, não era mau.
Vinho leve, é o vinho leve.
É vinho leve.
Mas eu não tenho problema nenhum, eu exporto 70%, eu mando quase tudo lá para fora. Só o que sobra é que vendemos. Nós não exploramos os portugueses e também não queremos explorar, não queremos ser explorados é pelos que nos vendem as garrafas, porque agora com a subida dos combustíveis e da eletricidade, dos combustíveis do gás e da eletricidade, que são fundamentais na produção do vidro, tal como na cerâmica, aumentaram-nos 25%. Não é? Portanto, essa parte alguém tem que pagar, porque senão nós desaparecemos. E aí deixam de beber os nossos vinhos.
João Mendonça quer fazer uma pergunta sobre o vinho de tempero. O que é que ele quererá saber?
Boa noite a todos. O meu nome é João Mendonça e eu gostava de saber se o vinho de tempero, tipo o brilho de uva, aquele vinho mais barato que os alcoólicos bebem, aquilo leva uva ou não? Ou é mesmo, ou não tem uva? É uma questão que eu tenho.
Não, isso é uma resposta que eu não lhe sei dar, porque eu não faço disso. Eu faço vinhos das nossas vinhas, portanto é difícil responder-lhe isso. Isso não é a minha prática. E eu nem sei, em princípio, se o vinho está autorizado, deve estar legal, deve ter seguido os processos todos, não é?
À partida está. Guilherme Francis.
Ora, muito boa tarde a todos.
Olá.
Saudações desde Oeiras City. Tenho aqui uma questão ao convidado. Já tinha ouvido dizer que o champanhe, acredito também o espumante ou o cava, que é a única bebida do mundo que se pode tomar como aperitivo, como a refeição, como digestivo pós-refeição. Não sei se isso tem algum fundamento. Fico a aguardar. esse esclarecimento. Muito obrigado pela reação do bom programa.
Pela reação do Luís, eu diria que sim. Aliás, estávamos a ouvir a reação.
Não, isto mostra que é uma pessoa que já sabe bastante de vinhos, já tem alguma formação em nesta
em
coisa de harmonização de vinhos e vinhos com comida, não é? O espumante é aquele vinho, espumante ou champanhe, é uma questão de bolso, é aquele vinho que dá para acompanhar qualquer coisa. Só que, desde que não seja doce, bem, digamos, desde que não seja doce ou muito doce, só que pode não ser o ideal, mas nunca vai mal.
Diogo Silva elogia a família Pato.
Olá, Alvin, um grande abraço para ti, um grande Olá. Abraço para o Sr. Luís Pato. Sou um grande fã dos vinhos dele, mas queria dar também um abraço e um beijinho especial à filha, à Maria João, porque também é uma excelente produtora de vinhos e os vinhos dela, apesar de não serem muito conhecidos em Portugal, talvez, são vinhos que eu adoro em particular. Obrigado.
Não caibo dentro da minha fama.
Completamente babada. Nota-se. Ah!
Já valeu. O programa já vais descansado.
Agora, quando valeu a pena vir a Lisboa.
Para a bairrada. Paulo Machado, fala aqui sobre o melhor vinho. Espera, ainda podem acontecer mais coisas. Calma-se.
Exato.
Boa tarde, Alvin. Boa tarde, convidado e convidada neste caso. Eu gosto de vinho, não bebo todos os dias, não é? Mas eu tenho uma coisa só a perguntar, que eu vi aqui, acho que até foi um convidado teu, Alvin. O melhor vinho não é aquele que nós gostamos? Seja ele caro ou barato, que logo nos saiba bem, eu penso que é o melhor vinho. Boa tarde e bom programa.
Naturalmente que o melhor vinho é o que nós gostamos. E muitas vezes nós gostamos mais de um ou mais de outro, dependendo da ocasião, do clima, da companhia, do que nós estamos a ver, nós estamos a desfrutar. Se calhar numa piscina nós não vamos beber um vinho tinto, pesadão, pá. Da Austrália, pronto, para não falar em nenhuma região portuguesa, não é? Vamos beber um rosé, um espumante, vinhos de simpáticos ao olho e ambientados ao sítio em que estamos, ao calor, é um refrescante, não é? Refrescante.
Internacionalmente, Luís, sei que viajas muito, justamente por causa dos vinhos. Quais são as regiões que te tiram do sério?
Eu tenho regiões de fora, fora de Portugal. Eu sou fã da Borgonha, como já disse, tanto em tintos como em brancos, desde que eles sejam lá de cima, não é? Champagne, naturalmente, também os bons. Sou mais da Borgonha que Bordeaux também. Barolo, até porque o Barolo é a minha alma, isto é, a Vaga é a casta mais parecida com o Barolo, com o Nebbiolo, que é a casta de Barolo em Portugal. Alsácia, Moselle, enfim. Depois, na Austrália, eu gosto de um Syrah do Hill of Grace do Enschka, que é uma coisa, nem parece australiana, parece mais um Cotroti. Também gosto de Cotroti, por causa disso. Gosto de um Brunello Montalcino. Não sou nada exigente. Não sou nada exigente. Desde que não seja eu a pagar. Atenção.
Luís, tens noção de todos os vinhos que estás a dizer. A grande maioria das pessoas que estão a ouvir este programa não fazem ideia nenhuma. Mas acredito, da forma como tu dizes, devem ser vinhos inacreditáveis, não é?
São mesmo, podes crer que são mesmo.
Sonho um dia provar um deles. A Salomé diz que te conhece bem. Será então elogioso? Não? Vamos saber. Boa sorte, Luís. Vamos ver. Aí vai.
Olá, boa noite. Eu estou a ouvir. Eu sou uma ouvinte atenta e assídua. E era só para dizer ao doutor Luís Pato, que eu conheço muito bem. O meu pai é de Monsarros. Foi um grande vinicultor. E apreciava muito os conhecimentos da cooperativa. E produziu bons vinhos, apesar de serem muito menos que o Luís Pato, claro. O nome do meu pai era Alexandre Cerveira Lima, já faleceu. E as vinhas, infelizmente, estão todas num estado de abandono, o que é triste. Mas é a vida.
É a vida. Já agora, Ana Alves fala aqui sobre uvas americanas.
Olá para o Varal. Vou aproveitar a presença do convidado para tirar uma dúvida. As uvas americanas que se produzem aqui no Minho, aquelas que sabem um bocadinho morango, são provenientes da América?
Exatamente. Até se chamam Isabela. chama-se Isabela. Isabela e tem outros, são provenientes da América e têm um problema. Tem um problema em termos de vinho, que é têm um produto que é malvidina, que pode causar algumas alterações no cérebro. Por isso ter sido proibida até no tempo de Salazar, e nem o Salazar conseguiu acabar com elas.
Mas eu cheguei a beber vinho americano.
Pois, o vinho de cheiro no,
bem,
no...
Isso pode explicar muita coisa, não é? Percebem, ouvintes? Se calhar foi... eu não devia ter feito isso. Cá está, o Bruno Pires fala aqui sobre o valor do vinho. De novo, é uma questão que as pessoas gostam muito de
Ora, boa noite, prova oral. Boa noite, convidados. A minha pergunta é a seguinte: o que é que dá valor ao vinho? Ou seja, como é que é possível encontrarmos no mercado vinhos que custem 6 mil euros, 8 mil euros, como o Petrus, por exemplo, entre outros? O que é que distingue esse vinho dos restantes? O que é que dá esse valor? O que é que faz com que tenha esse valor exorbitante? É um vinho normalíssimo como os outros? Tem um processo de produção diferente? Tenho essa curiosidade. Muito obrigado e boa noite a todos.
É o Bruno Pires e todos nós, não é? O que é que tem vinho?
Pois, mas isso é muito fácil de explicar. Eu, por acaso, não fiz economia, porque nós saneámos o professor aqui, não é?
Sanearam o professor?
Saneámos o professor aqui no técnico. Era por isso é que o Guterres também se enganou no PIB português. Atenção, claro. Ele também não teve.
Não acaba o curso.
Não acaba o curso. E então, mas aquilo que eu tenho aprendido com a prática e com o tempo é que há uma lei que é inexcedível, que se chama oferta e procura. E há uma procura pelo Petrus que excede a oferta. É um vinho pronto, para gente especial. A gente quer ter coisas únicas, e como não dá para todos, tem coisas únicas, então sobe o preço. E é curioso, já agora vou contar uma outra história que é muito importante. Havia uma senhora que era dona do Chateau Mouton Rothschild, que era a baronesa de Rothschild, que um dia disse que a marca também é importante nisto, uma marca que mostra um pouco a qualidade durante muitos anos. Dizia que um grande vinho, um vinho para ser grande em Bordeaux, só podia ser grande se tivesse uma grande história por trás. Claro, no caso do vinho dela, era um deuxième cru, um segundo cru. Só passou para o meia cru com o dinheiro do pai. Não é? Pronto. Mas isso é outra parte. mas é um pouco isso. E neste caso do Petrus, há uma... Porque às vezes diz, o vinho só... É preciso ter muitos anos, muita consistência qualitativa para atingir um valor excessivo. Não, às vezes não. Às vezes acontece porque há um guru qualquer que diz, isto é o melhor vinho do mundo. E foi o que aconteceu com o Petrus de 82, no caso do Robert Parker. Pá, e vocês imaginam, aquilo é uma porção pequena. Uma porção pequena que, quando foi para a América... Os novos ricos da América, os yuppies, os tipos que especulavam na bolsa, queriam era ter Petrus porque era uma coisa única e era cara. Pronto, e isso é que justificou o preço do Petrus e que depois não baixa, não é? Porque...
Uma garrafa de Petrus pode subir ali aos 5 mil, 6 mil?
É capaz, mas há coisas mais caras ainda. Na Borgonha, um Romane Conti é mais caro. É capaz. Um Romane Conti branco, Montrachet, que é um branco, hein? Custa 5 mil euros, uma garrafa. Quer dizer, eu não sei, nunca paguei, não é? Mas lá que é.
Quem é que dá 5 mil euros por uma garrafa? Não é? Isso é uma
loucura. Olha, esse meu amigo brasileiro disse-me: não, é pá, vê lá agora o Rumier, pá, que era antes comprava essas garrafas a 400 euros, agora são a 5 mil. Porquê? Efeitos chineses. Porque os chineses descobriram, lá sempre a oferta e procura, os chineses descobriram que comprar Bordeaux é comprar uma garrafa em 200 mil. Já estou lá fito, estou aqui. Mas comprar Rumier. Clone, sei quantos, é só comprar uma garrafa de 3 mil. Portanto, não há todos os chineses que podem fazer isso. Sobretudo para mostrar o rótulo ao vizinho do lado, quando está sentado à mesa.
Já agora, quais são os mercados que tu achas que podem despontar nos próximos anos? Sei lá, fala-se muito que os vinhos brasileiros podem evoluir, não é? Bem, Está tudo no começo. Mas,
os vinhos brasileiros são simpáticos, eles fazem bons espumantes.
Achas que os vinhos chineses podem.
Na zona de Serra Gaúcha, espumante. Fazem agora uns tintos interessantes, bons mesmo, em São Paulo, porque enganam a videira, a pareira, como se diz lá no Brasil, enganam a pareira, podam no verão, quando chove, para produzir no inverno. Quando estava um tempo. Só que lá nunca é frio, inverno frio como aqui, não é? Nunca tem neve.
É essa a razão para que o vinho, o Brasil não tem ainda.
O Brasil tem alguma dificuldade climática, porque como chove no verão, isso é complicado para a qualidade. O chileno já atingiu o que tinha a atingir. Acho que o argentino também. Há um. Pode ser interessante que é o Uruguai, mas o Uruguai também é pequeno. O Uruguai é especializado em Taná, que é uma casta francesa de uma região pouco famosa em França, mas que lá se dá muito bem. Tal como o Malbec. Malbec também é uma casta francesa de Bordeaux, do Monsieur Malbec, que levou para lá o Co.
Estás aqui a dizer.
Isto nunca mais acaba, não? Não vamos por aí, ao Fernando, não.
Ouvintes da Provaral, o que os ouvintes da Provaral têm que fazer, basicamente, é ouvir este programa, depois com calma, e começarem a anotar as referências que o Luís Pato está a dizer e irem ver quanto é que custam estes vinhos para começar, não é? Perceberem o que é que ele está a dizer. E definitivamente ir em busca de algo que seja mais ou menos acessível. Já agora, estávamos lá fora e tu estavas a falar de uma coisa que eu não sei reproduzir, que se chama Screwcrept.
Screwcap. Não, o vinho em rolha ou em screwcap?
É um método de envelhecimento.
Não. O screwcap é uma rosquinha que se põe em cima da coisa, em vez da rolha, leva uma rosquinha em cima. Uma tampinha. Como tens na água, essas coisas. É um screwcap. E que se usa também no vinho. Sobretudo nos novos países. Porquê? Por causa dos problemas que havia de sabor à rolha.
Tu usas?
Eu uso quando vendo para a Austrália, porque a Austrália obriga-me a usar. E o que é que eu aprendi com isso? Aprendi que um vinho em screwcap dura mais tempo que um vinho com rolha. Porquê? Porque oxida menos. Pronto, isso é a vida, isso é a visão do químico.
Só que a imagem é que os vinhos de screwcap são vinhos de rodar rápido, são vinhos baratos e fáceis.
Duram. Nós estamos a vender agora.
Quanto tempo é que dura mais?
Nós estamos a vender agora um branco de 17. Bem, só tem 5 anos, bem sei. Mas agora é que ele está a começar a ficar bom. Pá. Dura muito tempo.
Quantos anos é que pode durar?
Isso depende. Na verdade é uma. Só para dizer uma coisa, nós agora descobrimos lá escondido, estava para lá, algumas garrafas, bastantes garrafas, para a nossa dimensão, de um vinho branco de 1990. O que tem piada, porque há muita gente que chega lá, eu sou de 90, eu sou de 88, eu sou de. E nós temos sempre um vinho. Os jovens, não é? Estou a falar para os jovens. Aqueles que preferem o Duckman. Mas aqueles que gostam também de vinhos da sua idade. Nós temos vinhos que vintage, tanto em branco como em tinto. E até em espumante.
E como é que estavam esses vinhos?
Vou começar a vendê-lo agora. Porquê é que eu não vendi? Porque eu também faço erros. Eu não sou perfeito. Sou rebelde, mas não sou perfeito. Não. Sim. Não tinha feito uma colagem correta e o vinho ficou com um pequeno depósito.
Ficou natural.
Ficou natural. Mais natural.
Temos que falar aqui de vinhos naturais, biodinâmicos e os convencionais, é certo? Mas antes disso, deixa-me ouvir mais algumas mensagens. Esta aqui chega-nos do Diogo Corrente, que recomenda este vinho.
Boa noite, Prova Oral. Boa noite, Alvim. Boa noite, Sr. Luís Pato. Boa noite, Filipa Pato. Só para deixar aqui... o meu gosto pessoal, o Vinhapan 2018 está uma coisa divinal. Muitos parabéns pelo excelente espumante, Diogo de Odivelas, mas de origem bairradina, mais propriamente da Mealhada.
Já viram? Cá está, Diogo.
Diogo, você agora que tem que provar é o tinto Vinhapan 18, que é da mesma vinha. Porque eu faço coisas malucas, não é? Eu, para melhorar a qualidade da baga, faço duas colheitas sobre o mesmo pé da baga. Uma em final de agosto, princípio de setembro, que é o tal espumante que o Diogo acabou de falar. E 4 semanas depois, as uvas que lá ficam, nós aproveitamos para tinto. E então os vinhos é mais redondo, mais macio, mais suave. Ainda agora saiu com 18,5 na Grandes Escolhas. Portanto, não sou eu que estou a provar. Foi o João Paulo Martins e o Luís Lopes que o provaram, não fui eu. Pá.
Já agora, o que é que te falta ainda fazer? O que é que nessa tua mente rebelde tu ainda gostavas de fazer? Experiências? O que é que...
Sempre algo de novo. No próximo ano já temos um produto definido. Porque o nosso cliente americano nos pediu um produto para eu reinventar, e eu vou reinventar. Porque não vai ser, é curioso que vai ser quase um branco de uva tinta, que vai ficar rosado, exatamente como eu fiz há 32 anos, quando fiz um vinho branco de uva tinta, dos primeiros vinhos brancos de uva tinta em Portugal, se não o primeiro, para o Clube 1500 da Freira, na época, me encomendaram. O Manuel Vieira disse: epá, arranjei alguma coisa estranha e tal, e eu arranjei uma coisa estranha.
Alice, o que é curioso no teu discurso, e já o tinha percebido agora quando tive o tal encontro, é que tu falas como se fosse um chefe gastronómico, sabes? Que fala como se estivesse a falar de comida como é que ele vai provocar aquele produto, e tu falas isso em relação aos vinhos.
Sim, mas
isso
é
muito curioso.
Sim, mas, João Fernando, eu sou um chefe de líquidos.
Tu és um chefe de líquidos.
Porque o que é o chefe? O chefe são sabores, aromas, texturas. No vinho é a mesma coisa, sabores, aromas, texturas.
Tu estás sempre a perceber como é que podes provocar, que efeito é que vais criar.
Exato. Não, e como eu tenho agora uma experiência grande, eu agora já tenho uma capacidade de manobra que eu posso... para mim o que é importante, o que eu preciso é algum tempo para pensar, para sedimentar a ideia... para depois contornar e adaptar, burilar, gravar, etc.
Oh, Luís, imagina uma região ou uma localidade, vamos supor, uma localidade que não é muito fértil em vinhos. Será que tu consegues revolucionar isso? Usar uma estratégia como o Brasil usou fazendo as vinhas no... Percebes a minha pergunta? Será que...
Não, era preciso...
Ou é dividido, está tudo perdido.
É preciso sempre conhecer a região. As condições da região, o solo, e ter 2-3 anos de experiência, porque eu não sei, na Barata eu sei porque tenho 42 anos de experiência, não é? Quer dizer, é diferente, não é?
Porquê que a Bairrada tem, por exemplo, muitos espumantes?
A Barata tem espumantes porque tem umas condições naturais fantásticas. Olha,
quais são?
Está perto do mar, está a 20 km do mar, e o nosso mar é frio, frio,
o que é bom.
Muito frio. Que é bom porque nós temos noites frias. E se temos noites frias, guardamos muito bem a acidez natural. Depois, temos uma outra coisa que é muito importante, que é o solo argilocalcário. E o solo argilocalcário, com grandes variações de temperatura entre a noite e o dia, para fazer uma diferenciação aromática grande, faz com que a Bairrada seja uma região ideal para fazer espumantes em Portugal. Eu não digo que é melhor, é completamente diferente de todas as outras e pode produzir produtos inatingíveis. Portanto, este cliente, embora seja bairradino, percebeu que o Vinhapan 18 espumante lhe lembra alguma coisa, aquele tostadinho, aquele brioche que ele encontra nos champanhes caros. É feito na Bairrada e não é feito de Pinot, é feito de Baga e é feito de... Claro, tem o argilocalcário que é o que marca aquilo. Não sou eu não faço nada. Eu só sigo a norma.
João Matos gosta, mas percebe pouco.
Boa noite a todos.
Olá.
Em primeiro lugar, dar os parabéns pelo excelente convidados, porque estão aí a representar realmente uma família que tem um valor incalculável para o mundo vitivinícola português, e por isso o meu obrigado como amante de vinhos, pessoa que gosta muito, percebe pouco, mas que gosta muito e trabalha no mundo da restauração. Um abraço desde Estarreja, que eu sei que há algumas ligações a Estarreja. E a minha pergunta tem um bocadinho a ver com isso, que nós até somos um povo que consome bastante vinho, mas o que eu acho é que percebemos mesmo muito pouco. Ou não concordo? Um abraço, João Matos.
É verdade.
Olá, João.
A grande maioria das pessoas percebe pouco de vinho.
De facto, eu vivi em Estarreja, onde fui colega do David Lopes Ramos. No colégio de Estarreja, colegas de turma, enfim. E já sabem, temos aí outros amigos, alguns já falecidos, infelizmente, enfim. E de facto, se você levantou um problema interessante. Eu, quando ia ao Brasil, eles me perguntavam: o que é que você acha do nosso conhecimento? Eu digo: ah, vocês sabem mais que os portugueses. E eles olhavam para mim de espanto e diziam: ah, mas como? Não, é que vocês aprendem. Eles vão à Associação Brasileira de Sommeliers ou aos Amigos do Vinho, isso aqui, para aprender. E vão aprender sobre vinhos. Porque são um país que não é produtor de vinho. Como nós somos um país que é produtor de vinho, toda a gente sabe de vinho. Toda a gente sabe de vinho.
Já agora, a Ruth compara...
É uma boa questão, porque eu não uso carvalho húngaro, só uso carvalho francês e só nos tintos. Porque nos brancos até só uso castanho. Porque eu sou um nacionalista convicto. Não, não sou um nacionalista convicto. Nos brancos não é necessário usar carvalho. No meu, no, na minha perspectiva, castanha é muito melhor. E é mais barato. Então só tem vantagens. Mas nos tintos tenho que usar carvalho, porque preciso dos taninos do carvalho para arredondar a baga. Provavelmente com o carvalho húngaro será o mesmo. Não sei qual é. Eu ainda não usei. Provavelmente para o ano vou experimentar, mas só experimentar isto. Estas coisas têm que ser mudadas muito lentamente, não pode ser assim feito de qualquer forma. Temos que ensaiar para saber.
Temos que ser muito rápidos, vamos às últimas três mensagens e depois temos que acabar o programa, que já ultrapassamos o tempo. É incrível, foi no instante. E eu ainda tenho uma pergunta
para fazer. Explicar o que é o vinho verde. Porque isto é daquelas questões que mais dúvidas cria na população em geral e não devia. Muitos dizem que o vinho verde é o vinho que é o vinho ali na zona da região dele, não é? Mas que é um processo diferente, que as uvas não estão tão maduras. Pá, isso é só barbaridade, a meu ver. Isto já criou aqui bastantes desacatos em jantares por esse Portugal fora, porque as pessoas não se entendem. Eu queria só uma explicação simples do que é o vinho verde, para de uma vez por todas acabar com estas confusões. Grande abraço e excelente programa.
Calma, eu ouvir aqui as últimas mensagens e depois temos 30 segundos para responder a todas elas.
Olá, boa noite. Desde já nós adoramos o teu programa, Alvin.
Muito bem.
Para os convidados, a pergunta, sendo que nós gostamos de beber um bom vinho durante o jantar, qual seria o vinho que nos indicava um preço acessível, vá? E que seja assim mais corrente. Obrigada.
Já lá vamos. Isabel fala aqui em nichos. Diz isto.
Olá, prova oral. Estamos aqui a falar de nichos de produção e nichos de mercado, certo? Porque o agricultor que produz as suas uvas e as entrega numa adega não entra neste discurso.
Levantou os braços o nosso convidado, Luís Pato. Paulo Garcês, o último, diz isto sobre vinho.
Olá, boa noite para o Voral. Excelente programa, muito, muito enriquecedor. E uma pergunta que me sempre levou a esta curiosidade: há alguns vinhos no mercado que ao longo dos anos conseguem manter sempre a mesma graduação, o mesmo aroma, o mesmo sabor e ano após ano, muda ao ano e se tem o mesmo sabor? Como é que se consegue esse efeito? Boa noite a todos.
Ora está. Temos de ser muito rápidos. Temos 30 segundos.
Bom, o primeiro é muito fácil. O problema é, muitas vezes no Norte, dizem: ah, o nosso vinho é verde, não é maduro. Isso é logo um erro estratégico. Porque o vinho verde não é verde. O vinho verde é de uma região que é muito verde de aspecto. Mas não é verde. É um vinho maduro, branco. Às vezes até tem 13 graus e 14. Como é que é verde? Portanto, aí... pergunta respondida. Segunda pergunta, segunda resposta, muito simples. Se quiserem beber um vinho nosso sem madeira e a bom preço, é o Rebelde, claro, em que apareço eu no próprio rótulo fazer uma careta.
Exato,
fora. A última pergunta já me...
Nem eu sei. Já não sei. Era porque é que o vinho que nunca muda o sabor?
Não, nunca muda o sabor, porque deve-se ver muitos lotes para ficar sempre igual. Não sei, eu não sei fazer isso, pá, portanto não lhe posso responder. Sinceramente, eu não sei como é que isso se faz. Nunca fiz, nem sei como se faz.
Luís e Maria João, adorei conhecer-vos, adorei este programa. Agora ficava aqui mais uma hora, porque havia muitas, muitas questões. Mas, Luís, acho que fiquei a saber mais.
Fica para a próxima.
Fica para a próxima, está combinado. Obrigado, Luís e a Maria João. Maria João, o teu pai portou-se bem?
Acho que sim. Pronto. Acho que sim.
Então, lá, pronto.
Foi rebelde o suficiente. Sim, sim. E obrigado aos ouvintes.
Amanhã não percam mais uma emissão com a restauradora Olex. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.